agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Boa tarde, bem-vindos ao Vida Livre dessa sexta-feira. Tudo bem, gente? Estou muito feliz porque estamos estreando um quadro novo aqui no Vida Livre. Olha que eu demorei para achar alguém, viu? Para trazer para esse quadro. Sempre quis fazer um quadro falando dos nossos animaizinhos, dos nossos pets, para orientar as pessoas. Tão importante, né, gente? E enfim, né? Como tudo que a gente pede pro universo, ele encaminha. Estou aqui hoje, agora definitivamente, com a doutora Mayara Helsing. Bom dia. Aliás, boa tarde, né? Bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar contigo novamente, estar aqui com vocês nesse programa, para a gente poder conversar sobre os pets, né, e poder orientar principalmente, né, tirar as dúvidas de vocês, a gente fica à disposição.
Olha que bacana, gente. Então agora você já sabe, né, toda última sexta-feira do mês ela estará aqui. A gente vai trazer sempre temas diferentes para falar dos pets e você também pode fazer suas perguntas. Pode mandar pra gente aqui no Facebook ou no Insta, no meu, no dela, no da rádio, no e-mail. Tem mil formas de você entrar em contato, né?
Uhum.
Sugerindo temas ou fazendo as suas perguntas. Ela vai estar aqui para responder. Muito bacana, muito importante. E toda vez que ela está aqui, que a gente começa a conversar, já surge um milhão de perguntas, né?
E várias ideias, né?
E várias ideias, quanta coisa tem para conversar.
Sim, é um leque.
Ainda bem que agora vai ser toda sexta, uhum, né? Que é toda última sexta
toda
do mês.
Toda última sexta, às 13 horas.
Estamos aqui.
Horário fixo já.
Sensacional. E você, só para quem... Eu já entrevistei aqui, mas para quem não assistiu a entrevista, você é médica veterinária.
Isso.
E tem especialização também,
uhum,
né?
Uhum. Tanto em cirurgia, mas eu não atuo mais em cirurgia porque eu atuo na área de reabilitação animal, com fisioterapia, uhum, que eu também fiz curso de especialização, foquei meu mestrado nisso e meu doutorado também vai ter ênfase nessa questão, o projeto, né? Então, eu atuo já desde 2014 nessa área só de fisioterapia veterinária, reabilitação ortopédica e neurológica, né, dos cães, uhum, e gatos.
Sensacional. E eu assisti umas lives, se vocês não assistiram ainda, pode entrar no Insta do IRA, né, do Instituto de Reabilitação Animal. E, gente, fala sobre acupuntura, fala sobre alimentação natural, fala sobre exercícios para os animais. Bom, por isso que, assim, eu entrei lá, me apaixonei, falei, nossa, tem muito tema, tem muita coisa legal para a gente falar.
O objetivo não é somente o tratamento, mas sim a prevenção, né? Promover
super
saúde e já prevenir que eles não sejam expostos a alguns problemas que a gente pode dar conta de prevenir, né? Então, essa que é a intenção também, fazer uma saúde preventiva.
Muito melhor, né, gente? E a gente, o tema de hoje é sensacional, porque, como eu escrevi lá no texto, para quem viu a chamada, todo mundo dá sinais de que não tá bem, né? Todos os seres vivos dão sinais. A gente percebe que você precisa molhar a sua plantinha porque ela tá murcha, gente. Percebe que precisa de adubo porque ela não tá morrendo. Você tá molhando, ela tá morrendo. Enfim, criança chora, a gente fica triste, a gente chama amigo, todo mundo dá sinais. E os animaizinhos também. Se a gente prestar atenção, eles também dão sinais de que precisam de ajuda. E é importante a gente perceber isso.
Quanto mais cedo a gente percebe, detecta ou tem conhecimento de que aquilo é anormal, não subjuga como normal, né? Faz parte desse momento da vida. Enfim, vários conceitos que a gente tem como normal. Se a gente detecta, sabe que é anormal, a gente consegue entrar com tratamento precoce e aumentar as chances de sucesso desse tratamento, né? Então, por exemplo, diversas questões físicas e fisiológicas do paciente, por mais que às vezes seja intermitente, a gente acha, ah, não, isso faz parte dele, é do jeito dele, mas algo pode estar por trás daquilo, né? Por isso que é importante, muito importante, a gente vai abordar hoje aqui diversas condições, mas é importante levar o quanto antes para avaliação, né? Fazer exames que vão mais a fundo para dizer o que pode estar acontecendo.
Perfeito. A gente hoje vai falar de 10 sinais, claro que tem muitos, né? E depois a gente vai falar sobre os outros também. Mas, a princípio, 10 sinais de que o seu animalzinho precisa de ajuda e é já. Eu queria começar falando dos físicos, porque tem, né? O físico e o emocional. Ótimo. Então, vamos começar do físico. Quais são os principais?
a gente leva em consideração que eles são seres vivos, uhum, com instintos, né? Então, os instintos primários dos animais vão sempre ser baseados na questão de saciar sua sede, sua fome e realizar suas necessidades fisiológicas.
Certo.
São seres muito interativos, então eles também precisam dessa parte emocional e têm vínculos afetivos com seus tutores. E essa parte fisiológica é a primeira coisa que vai mostrar que algo não vai bem. Uhum. Pode parecer óbvio, mas o fato dele não comer é comum a inúmeras doenças. O fato da falta de apetite, por exemplo, já demonstra que ele pode estar prostrado ou com dor, com algum incômodo, com alguma dor no estômago, com alguma compressão, com alguma questão até mesmo psicológica, pode fazer também, né? Muitas coisas têm psicossomáticas, que a gente chama, né? Anorexia, tudo mais, pode ser devido a alguma questão psicológica também, né? E assim, vômito, diarreia, todos esses sinais, aconteceu, é melhor investigar o que está acontecendo, né?
Doutora, mas esse não comer, cachorro, não sei se tem muito isso, mas gato tem muito aquilo de não gostei mais dessa ração, não quero mais comer isso. Como é que a gente faz para saber se é isso ou se realmente é algum problema?
Isso é importante, principalmente o gato, ele com poucos dias sem se alimentando, ele faz uma mobilização de gordura que infiltra no fígado e pode levar a uma lipidose hepática, que é uma condição já mais grave, né? Então, é bem importante, principalmente os gatinhos, ter essa atenção maior em relação a parar de comer. Né? E, realmente, eles têm essa, essa periodicidade, às vezes, de mudar o paladar, de ter algo mais atrativo. Então, parou de comer, primeira coisa, testa com uma outra ração. Ou alimento natural, né, se ele está acostumado também, mas que possa ter uma ingestão. É melhor garantir que ele se alimente de alguma forma, né, fazer uma oferta de algum patê ou sachê, algo que ele goste, né, e variar isso. Ele comendo, voltando a comer e ter uma nova ração, isso pode durar algum período. É, mas ele, aí seria somente a questão do paladar modificado.
Tá.
Mas ele não aceitar nenhum outro tipo de oferta de alimento, aí é um sinal de alerta para alguma questão de base, alguma doença base que está causando essa falta de apetite nele.
Entendi.
E aí a gente tem que correr mesmo. Com o gatinho não comendo, não é permitido ficar muito tempo, assim, porque eles podem ter essa condição da lipidose hepática.
E esse muito tempo seria o quê? Um dia, dois?
Dois, três dias.
No máximo.
Assim, no máximo. É.
Tá.
Às vezes, varia de indivíduo para indivíduo. Tem uns mais cedo ainda mais quando eles são obesos. Quando eles têm bastante gordura, essa lipidose pode ocorrer mais rápido, né? Então, é mais predisposto ainda.
E com relação à alimentação, aproveitando, tem muita gente que fala, meu Deus, mas o meu cachorro tem aqui a ração caríssima e vai lá virar o lixo, ou quer pegar comida em cima da pia e eu tenho que ficar... Isso é só comportamental ou tem alguma coisa a ver com a necessidade dele de alimentação?
Geralmente, a maioria dos casos, assim, quando a gente tem uma nutrição adequada, tem um fornecimento de uma ração ou alimentação natural balanceadas, mas ele ainda tem essas tendências, é o famoso abrir a geladeira e atacar os doces da geladeira. São, assim, impulsos, né?
Ah.
É mais essa questão de cheiro, olfato para eles, tudo que atrai eles, entra na mente como se fosse, como se ele já estivesse até degustando, de tão importante que é o olfato para o cão. Então, tudo que atrai, se o lixo tem algum resquício de algum alimento, vai atrair. A gente não percebe, mas o cão percebe com muita facilidade, né?
Certo.
Então, vai despertar neles a vontade. Aí eles vão revirar, vão aprontar, vão fazer as coisas, né? Então, normalmente é comportamental e os sentidos dos cães são muito aguçados, né? Então, eles vão atrás do alimento por essa questão instintiva deles mesmo, da caça, de buscar, né? Se tem algo cheiroso por ali, eles podem ir atrás, com certeza.
Ah, então tranquilo. Então, não precisa entrar na pira de, meu Deus, a alimentação não está sendo boa, ele está passando fome.
Isso,
não.
Tem alguns comportamentos, assim, tem alguns que comem terra, por exemplo. Sim. Aí pode ser algum déficit de alguns minerais. Aí pode ser interessante, mas tem os que comem terra, pedra, né?
Pedra.
Que engolem pedra, ou que lambem a própria urina. O lamber a própria urina também é um sinal de alerta, porque pode significar perda proteica ou glicosúria. O que é glicosúria? Perder açúcar na urina. E aí é um sinal da diabetes, né? Então, eles lambem, assim, fazer uma limpeza é uma coisa, mas se ele lamber a pocinha da urina mesmo e lá tomar o próprio xixi, às vezes pode ser um indício disso. Nem todos os casos, mas é grande chance de ser alguma perda da urina que ele está tomando de novo ali, sabe?
Ah.
Então pode ser um aumento de açúcar no sangue, fazendo a glicosura, e aí eles bebem esse xixi. Às vezes até espuminha em cima do xixi,
uhum.
A gente vê como se fosse uma espuma, como se tivesse um sabão junto, né?
Uhum.
Forma várias bolinhas ali em cima. Também é indicativo de perda de proteína. E aí pode ser uma lesão renal, por exemplo. Então, só de a gente observar diariamente fezes, a urina, se ele vomitou, né?
Uhum.
É, se ele está se alimentando e bebendo água em quantidades constantes, isso já é interessante, porque tanto diminuição da ingestão de água quanto aumento da ingestão de água são importantes a gente observar. Quando eles aumentam a ingestão de água, pode ser uma doença endócrina, por exemplo, né? A gente uhum. chama de polidipsia. Quando toma água, seca o potinho, né?
Uhum.
Pode ser diabetes, pode ser hiperadrenocorticismo, né? Então, tem diversas condições endócrinas do metabolismo mesmo que podem causar fazer muita urina, e para compensar eles vão lá e tomam mais água, né? Então, isso tudo, às vezes, está relacionado com uma glândula do organismo deles, que é a adrenal. A adrenal que controla isso, por exemplo.
Gente, como é importante você prestar atenção no seu pet. Não adianta você chegar e só colocar ali comida, água e vai embora.
Isso.
Gente, você sabe que horas que ele bebeu aquela água? Vai que uhum. ele tomou a água em 5 minutos e passou o resto do dia com sede porque está uhum. com alguma alteração.
Exato. Exato.
Super importante, então, esse acompanhamento.
É, além dessa anorexia, né, a questão da água. A água é super importante. E uhum. quanto mais cedo a gente diagnostica, tem tratamento, tem controle essas questões endócrinas, né?
Sim.
Existem tratamentos orais que são possíveis de controlar essa, uhum. essa questão. E dá muita qualidade de vida.
Outro hábito, nossa, a gente ia começar a falar dos físicos, eu já estou passando para os hábitos, porque já me veio um monte de coisa na cabeça, de coisas uhum. que me falaram durante a semana,
uhum.
De um gatinho que gosta de rolar na areia
uhum.
dele.
Na própria areinha do banheiro, seria a areia do banheiro.
Suja.
Uhum. Uhum.
Tem alguma coisa a ver com essa história? Então agora até pensei se uhum. tem alguma coisa a ver com o xixi que ele precisa, o que...
Uhum. Uhum. É, essa parte ali, eles têm a questão de causar mais secura no pelo, por exemplo. Tá oleoso, ele quer trazer um pó, como se ele não soubesse determinar que ali é um banheiro. Ele estaria fazendo isso na casa, em algum lugar, por uhum. exemplo, na terra, né? Porque ele pode se espojar e fazer isso para disfarçar cheiros dele, porque ele é um caçador. Então, o caçador vai se disfarçar. E se a gente não tem na casa, às vezes, um outro local, uma floreira, algum local que ele possa fazer isso, ou um jardinzinho, às vezes, a única opção que ele tem para disfarçar o próprio cheiro, porque ele é um caçador e ele quer disfarçar, ele vai fazer isso no banheirinho dele.
Ah,
então,
tá.
Pode ser uma questão comportamental ali que ele esteja disfarçando.
Uhum.
Por isso que alguns cães também aprontam e fazem isso em carniça, e fazem isso em alguns cheiros, ou lixo, ou coisa.
Vira
que...
o lixo, deita e rola lixo.
Como se fosse o melhor cheiro, né? Eles acham assim, nossa. Mas é porque justamente eles são predadores, né?
Uhum.
E tem que disfarçar perante a presa. Então, isso está tudo instintivo no cérebrozinho deles, né?
Uhum.
Que não condiz com, digamos assim, os nossos hábitos, né? Então, a gente acha super estranho. Para uhum. eles é muito normal, né? Então, às vezes, a gente consegue dar, talvez, alguma outra oportunidade, uma outra terrinha, alguma outra uhum. coisa mais limpinha que ele possa ir fazer e matar essa vontade dele. Né? Pode ser uma alternativa.
E daí não adianta você brigar. Ele tá fazendo o que o instinto dele diz. Como
isso.
assim isso aqui é sujo? Ele fala, não é sujo não, me deixou com cheiro ótimo, olha só.
Exato. E assim, é interessante ler sobre as raças e as origens, do porquê que elas tinham esses comportamentos. Muitos são caçadores de tatu lá atrás, quando a raça foi... E cavam no jardim. Daí eu comprei um cachorrinho, ou adotei um cachorrinho, né? Mas tem aquela raça no gene ali.
Sim.
E caçava antes. E ele vai fazer isso, mas pra ele a função dele é caçar. Ele vai ver um tatuzinho bola desse tamanho no teu jardim e vai achar, achei meu tatu. Eu vou lá fazer o meu buraco, né? Então essas questões de comportamento são curiosas, mas a gente tem que ver a raiz do comportamento daquela espécie, né? E isso é fantástico, assim, né? Conhecer mais um mundinho
que
dele.
Que sensacional pensar nisso. Você compra um bicho que era caçador e fica reclamando que ele tá caçando. Gente, mas tá no DNA dele, é isso, né?
É bom a gente conhecer melhor sobre isso e sobre essas possibilidades. Claro que é tudo moldável, a gente pode adaptar, né? Fazer com que ele caça um brinquedo, com que ele caça e se divirta de outra forma, né? Mas para ele é uma função. Basicamente, tá um gatilho no cérebrozinho dele que ele é uma função. Ele faz parte do que ele tem que desempenhar, né?
Que maravilhoso, igual o gatinho que traz para você um rato morto de presente.
Isso, exatamente. Para ele, assim, e ele realmente ele traz aquilo com muito orgulho, né? Ele faz aquilo, assim, porque foi uma conquista para ele, né? Foi desafiador e ele conseguiu trazer. Só que a gente dispensa, né? A gente não quer isso, mas eles querem agradar dessa forma, né? A gente pode entender isso como um agrado, digamos assim. Uma recompensa. Então, toda essa parte física e de comportamento é super interessante. A gente tem que estar atento a isso e saber os porquês, né? Daí tudo fica mais fácil. Eu acho que o diálogo sai melhor, né? Entre os comportamentos.
Compreender o seu bichinho. Maravilhoso. Tá na hora do nosso primeiro intervalo, mas a gente já volta, gente. A gente ia falar 10 sintomas aqui de que o seu animalzinho não tá bem, paramos no primeiro, porque foi sensacional. Mas a gente vai continuar. Pera aí que a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.